da 27ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convido o novo vereador Adir Leide Lima para que faça a leitura de um texto bíblico.
O seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, reúne-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai podê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la com efeito, que adiante ao homem ganhe o mundo inteiro, mas o poder da sua vida. Palavra da salvação.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 26ª reunião ordinária, dia 4/9/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 016/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 748, de 26 de dezembro de 2006, com a denominação de Código Tributário do município de Jataizinho e das outras providências. Não tendo mais nada para ser lido da matéria do expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurino Marchelli.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Com a palavra, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Boa noite, o presidente do CONSEG, Fabiano Marques, que aqui se encontra. Popular Cabeção, para as pessoas conhecem melhor, né? A gente acaba tendo que tratar às vezes por apelido, por codinome aí, até sem atenção, porque é assim que eu sempre digo o quê? Igual quando eu me refiro ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Lerz dos Reis, o pessoal conhece por Tizil, eu mesmo Dindim. Então eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma indicação aqui referente a alguns pontos de ônibus de nosso município, em especial um que eu sempre tenho falado ali, que é o que desce sentido Vila Frederico. Nós temos um ponto de ônibus ali que está em situação degradante, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima. Está terrível mesmo aquela situação. Gostaria que o departamento responsável, a prefeitura municipal, olhasse com carinho. Uma outra indicação minha aqui, além dessa, excelentíssimo senhor primeiro secretário, é referente à placa do estádio municipal. Eu falei aqui em março daquela placa, ela continua lá caída, né? Parece-me algo tão simplório, né? As pessoas passam por ali, é bom que as pessoas vejam quem foi o homenageado, né? Então, acho que a administração tem que conseguir ao menos pendurar uma placa que está lá caída, né? Eu gostaria de pedir, se possível, que olhasse com carinho a situação dessa placa. Gostaria de avisar o excelentíssimo senhor presidente, pares aqui, para os nobres pares presentes, que nós estaremos concluindo aquela CPI referente às terras, referente à estrada da zona rural, na próxima quinta-feira. Então, só para deixar aqui os nobres pares, o presidente dessa casa, os munícipes que nos acompanham, ciente que, com o aval da presidência do excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto, com a participação também do membro, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, eu sou relator dessa CPI, e nós estaremos, vereadora de Lima, concluindo esse relatório. Eu estarei fechando o relatório dessa CPI na quinta-feira, e provavelmente na próxima sessão nós estaremos falando aqui sobre o resultado daquela CPI. E eu já gostaria de antemão, com a sua permissão, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão, de saudar aqui o brilhante trabalho realizado pela direção dessa casa, pela assessoria jurídica da Câmara e pela assessoria jurídica dessa presidência também, que muitos nos auxiliou, em especial também pelo diretor dessa casa, o Juliano, entendeu? Acho que a gente encerra esse trabalho de maneira louvável e a gente traz aqui com muita responsabilidade, entendeu? Com muita com sensação de dever cumprido, tenho certeza, na quinta-feira aqui, o resultado desse trabalho nosso, que não foi tão fácil, a CPI não é tão fácil, mas eu tive o prazer de estar nessa e perceber o quanto a gente pode aprender com a CPI e o quanto a gente conseguiu desenvolver o bom trabalho, viu, presidente? Então eu gostaria de citar aqui. No mais, eu gostaria também, novamente, só para não passar batido aqui, eu vou fazer uma aqui referente à festa junina do nosso município. Embora nós tenhamos aqui uma CPI tramitando nessa casa em relação à festa junina, uma coisa a gente tem que tirar o chapéu. A festa junina Jataizinho, ela foi exemplar no termo elaboração, no termo receptividade. Ela foi uma festa que ela marcou nesse sentido esse ano. Eu não fui uma pessoa que estive efetivamente lá presente, mas as pessoas que visitaram o nosso município, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, disseram que ia no banheiro, tinha papel higiênico, tinha um funcionário na porta, estava limpa, era uma festa bonita nesse sentido. Decoração, shows, tá? Por que eu estou dizendo isso? E aí vai ter uma crítica, o vereador Jorge, porque eu sei que a sua esposa atualmente, ela trabalha no Departamento de Cultura do município. E nós tivemos agora o desfile dia 7 de setembro, muito criticado. Ah, mas está falando mal de quem elaborou. Não, não é essa a minha intenção. As pessoas, quando elas têm um evento lá em cima que chama atenção, elas esperam o quê? No mínimo que haja prosseguimento nos próximos eventos. Esse evento do dia 7 de setembro, eu não estive lá. Já vou citar por que eu não estive lá. Na verdade, eu estou trabalhando na conclusão agora, iniciando, perdão, o meu TCC. É o horário que eu estava marcado com os parceiros de faculdade. Quer dizer, não estava trabalhando, mas estava ao mesmo tempo. Gostaria de estar, de ter estado, entendeu? Mas assim, o que passaram para mim é que no primeiro ano nós tivemos lá um 7 de setembro muito gelado, no sentido de apresentações e muito mais. Não estou desmerecendo quem esteve lá. Quem esteve lá deu o melhor de si, mas nós podíamos muito mais. Então aqui, ô, vereador Jorge, fiquei sabendo também, quero fazer menção, com todo o respeito, que a sua esposa não estava à frente desse evento, entendeu? Não estou falando aqui para rasgar seda nem para babar ovo, mas a gente fica triste mesmo que eles consigam aí de repente verificar, ver essa situação, porque 10 de outubro está chegando aí, eu acho que vem desfile de novo, e a gente precisa de algo que de fato deixa a população jataizinha entusiasmada, entendeu? Então vamos equiparar um evento ao outro. Não foi bom nesse sentido, mas a minha crítica aqui é construtiva. Nós podemos melhorar. Para concluir, senhor presidente, hoje vamos votar aqui mais um projeto do Executivo Municipal. Quero já dizer que já fui favorável semana passada, creio que essa é a segunda votação. Serei favorável novamente e estou no aguardo de mais projetos aqui, mais coisas boas nessa casa, para a gente poder estar colaborando, contribuindo, votando naquilo que for legal para a população. Por enquanto é só, estarei falando mais na explicação pessoal. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tisvil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente aqui nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu gostaria de começar minha palavra agradecendo aí o almoço lá da Igreja Avivamento Bíblico, ontem nós estivemos lá almoçando ontem, até vi o vereador Jorge chegando por lá, né, vereador? Mas acho que não pode ficar, que tem outros compromissos. Foi um almoço muito maravilhoso. Agradecer o professor Celso e toda a comissão do Departamento de Educação, os professores, os alunos que estiveram no desfile no dia 7 de setembro. Agradecer também ao pessoal lá da vila, da Capela Perpétuo Socorro, onde houve uma festa ontem. Graças a Deus correu tudo bem. E fiquei muito feliz das pessoas, orador Jorge, que ganharam o prêmio lá. Um é o nosso colega Trisco, que ganhou o segundo prêmio. Outro foi a Bete do Polaco, juntamente com o cunhado do Daco. Bem, eu gostaria, senhor presidente, de... Até deixei um recibo na mesa do vereador Antônio Brandão. Acho que está embaixo aí, vereador. Porque na 23ª reunião o vereador cobrou que havia um vereador no hospital das 8 da manhã às 3 da tarde, querendo falar com o doutor Luiz. Eu até ainda brinquei daqui, comentei que o vereador era eu. Foi lá no dia, o senhor pode ver que vai bater o dia. E eu estou deixando esse recibo aí para provar que eu estava lá trabalhando. Como o senhor botou nas redes sociais aí que todo vereador é vagabundo aqui nessa casa, se o senhor prestar atenção. Ficou uma coisa assim muito triste para a gente, porque eu considero o senhor como um trabalhador, porque eu sei que o senhor sai de madrugada para trabalhar. Eu só fico assim meio indignado, vereador, que quantas e quantas vezes o senhor me deu a chave da casa do senhor e saiu para trabalhar, a esposa do senhor sai para trabalhar, o menino do senhor sai para trabalhar, e o senhor me dá a chave. Calma, vereador.
Senhor presidente, pela ordem. Esse é a hora do dia, não é momento para se tratar desse assunto, vereador.
Vereador, eu tenho meus 7 minutos, o presidente está ali, ele sabe, eu posso falar o que eu quiser.
A hora que sobre a matéria do expediente.
Certo, mas eu posso já... Não, eu já quero falar, porque o vereador disse que tem até prova, que vai anunciar na casa. Vai que ele tem a prova. Se ele tiver a prova, vereador, talvez eu não chego na ordem até do dia. O senhor sabia que ele pode até caçar nós aqui? Agora, se todo vereador concordou com ele aí, então, que ele está certo, eu tenho o direito de falar agora no meu minutinho. Tem a ordem do dia, tem tudo. Mas depois eu não
sobre quero falar. Sobre a matéria do expediente.
Não, senhor presidente, mas tudo bem. Mas eu já quero deixar claro para ele...
Sobre a matéria do expediente, vereador Cizil.
Então, devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretiva, população que se faz presente. Eu vou começar minhas palavras dizendo sobre a ordem do dia, a todos que nos ouvem na Rádio Nova Geração também. Bom, senhor presidente, eu gostaria de pedir para que esse projeto 016, que deu entrada nessa casa e foi lido hoje, ele, aos senhores vereadores, talvez ainda não sabem, nós temos aquela questão de todo projeto quando inclui situações de código tributário do município, tem aquela situação da noventena, se eu não me engano é esse nome, esse termo que usa, não sei, no jurídico, que é a questão dos últimos 90 dias do ano. Tem que ser antes para poder entrar em vigor no próximo período, no próximo ano. Então, nós temos, no caso, até o dia 30 de setembro, para estar votando esse projeto aqui, para que possa entrar o novo Código Tributário, as emendas necessárias para o próximo ano, senão não poderá ser cobrado. Por que que eu estou pedindo agilidade nisso aqui? Nós estivemos conversando com o prefeito municipal. Eu, o vereador Adir, que é presidente de uma comissão, o vereador Jorge, que estava representando o vereador Laércio ali na reunião, e nós vimos a necessidade desse projeto, porque ele vem complementar um projeto federal, que é aqueles projetos que vêm em efeito cascata, e todos os municípios estão tendo que se adequar ao projeto federal. Então, eu gostaria de pedir às comissões que elencassem esse projeto como prioridade. Porque o nosso município hoje, ele precisa alavancar essas situações, porque há algumas situações, algumas modalidades de cobrança que hoje o município não está podendo cobrar. Que quero já ressaltar que não vai ter aumento nas taxas de ISS, O que tem é que regulamentar algumas atividades que foram incorporadas no Código Tributário Nacional. Então, isso é muito importante para nós que precisamos elevar a receita do nosso município. E são com essas pequenas coisas que vão estar alavancando aí. Quero também dizer que não tem mais nada para falar, porque não tem nada na hora do dia, só foi lido dois projetos aqui. Então, como agora tem que falar só sobre a hora do dia, então não tem mais o que falar, só isso.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. O Fabiano, que está presente aqui, presidente do Conselho de Segurança de Jataizinho. O Marcos Virginotti, empresário aqui do nosso município. Boa noite também. E fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer todas as pessoas que fazem parte ali da Igreja Avivamento Bíblico, onde ontem esteve presente nosso vereador Tizil, onde também passei por ali por alguns instantes para cumprimentar ali toda a organização deste evento. Passamos ali na Igreja da Vila também, para deixar ali o prêmio, onde, através do deputado Reynolds Stephens, e juntamente com o vereador Bidu, o vereador Jorge, nós doamos ali esse prêmio. O vereador Antônio Brandão também, que esteve ali ajudando na festa, o vereador Tizil também. Enfim, parabéns pela organização desses dois eventos que aconteceu ontem em nosso município, coisas religiosas importantes para a nossa comunidade. Então quero parabenizar aí essas duas igrejas pelos seus eventos feitos no dia de ontem. Também agradecer o Departamento de Obras do município, que atendeu aí o nosso pedido, onde estão terminando ali a sinalização da rua Benjamin Gervarina, aonde a rua Monteiro Lombato, onde ela era preferencial, deixou de ser agora. Está praticamente hoje, ficou terminado ali o serviço. E um pedido antigo, um projeto que foi feito nessa casa e que nós tivemos a satisfação de ser atendido aí no final de semana e praticamente aí concluído no dia de hoje, faltando simplesmente as placas ali. E hoje eu cruzando ali essa rua, e dois carros passou direto. Então, que a prefeitura já leva essa placa logo ali para estar dando essa segurança para os munícipes que trafegam por aquela rua. E o vereador Claudinei de Oliveira Cabral teceu um comentário aqui sobre o desfile agora de 7 de setembro. Muitas reclamações sobre o desfile, sobre o jeito do desfile, o pessoal já acostumado com coisas diferentes. De repente, eu não pude participar, tive um compromisso fora de Jataizinho e não podia, tive que acompanhar aí uma situação fora da cidade e não pude estar presente no desfile. E quero deixar bem claro, como o vereador citou aqui, uma das pessoas que de repente poderia estar ali ajudando, que é a professora Vânia, que não é secretária de cultura, mas está trabalhando nessa parte aí junto com o secretário de educação. E simplesmente a professora Vânia, ela foi dispensada de qualquer coisa relativa ao desfile do dia 7 de setembro. A professora Vânia já estava, já há um mês atrás, pensando alguma coisa no sentido do desfile, de fazer ali alguns enfeites e tal. Até começou a fazer os pedidos, mas simplesmente, não sei qual o motivo, ela foi orientada por, pelo seu chefe maior, que é o secretário de Educação, que ela estaria dispensada do desfile. E ela, como uma boa funcionária ali que tem que respeitar o seu chefe, simplesmente respeitou essa situação e não participou desse momento aí do dia 7. Com relação também ao aniversário do município, não sei se ela vai participar, se ela vai fazer qualquer coisa, qualquer movimento nesse sentido. De repente, algumas forças, de repente, não queira que ela organize qualquer tipo de evento em Jataizinho, talvez pensando no tamanho da capacidade que ela tem, tá, de fazer as coisas, de repente, nem gastar o dinheiro que, de repente, em outras épocas eram gastos nos eventos em Jataizinho. Talvez existam algumas forças políticas que têm conversado com o prefeito e dito para o prefeito, olha, porque infelizmente Jataizinho tem muito disso. Não deixa ela fazer não, porque ela faz coisa, o povo gosta, e o marido dela é vereador, tem pretensões futuras aí na política, ou até mesmo a professora Vânia, e de repente as pessoas caem nessa conversa e de repente começa a fazer esse tipo de boicote. Então tomara que isso aí não esteja acontecendo, tá? Que de repente foi só uma falha ali no sistema, que foi uma falha terrível, porque as reclamações são muitas, tá? Acho que quase que todo mundo já se deparou com uma situação de ter essa cobrança, por que que aconteceu desse jeito e não foi de uma outra maneira, mas tomara que não seja nada disso, que não seja uma coisa política, tomara. Está muito pouco, eu tenho falado com o prefeito municipal, pouco mesmo. Tá, se alguém acha que eu converso com o prefeito sempre, muito enganado. Ligo muitas vezes para o prefeito, ele não me atende. Mando mensagem para ele, ele não responde. Então, só para vocês terem uma noção, que talvez o pessoal ache, o Jorginho conversa todo dia com o prefeito. Eu passo um mês sem falar com o prefeito. E quando eu encontro com ele, nas coisas onde eu vou, simplesmente eu cumprimento ele, normalmente como eu cumprimento todos os outros cidadãos que fazem parte desse local que ele está, onde eu cheguei. Então, tomara que essas coisas sejam uma coincidência, que não existe nada nesse sentido. Primeiro, não pedi para que o prefeito colocasse a minha esposa nessa posição que ela se encontra. Eu não queria que ela fosse. Não pedi. Ela também não pediu, simplesmente o prefeito falou que ela seria uma peça fundamental para esses projetos culturais que ele tinha em mente, e tomara que o prefeito esteja com esse mesmo pensamento. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. A gente estará votando aqui alguns projetos que estão na pauta. Também temos as explicações pessoais para estar discutindo alguns assuntos relevantes ao nosso município.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero cumprimentar o munícipe presente, o Cabeção, o empresário Marco Viginotti, que se encontra aqui na casa também. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando minha fala aqui, cobrando uma situação que hoje o munícipe me procurou, até não pediu segredo, disse que podia falar o nome dele aqui, que é o Julinho, o irmão da nossa amiga ali, Joia, que ele faz aí um mês, mais ou menos, vereador Jorge, ele pediu para o Marcos, o secretário de obras, que desse uma olhadinha ali no muro que faz divisa ali no posto de saúde da escola Dom Pedro, que aquele muro ali se encontra em risco, que ele está caindo para o lado de dentro da escola. E o muro é de patrimônio da prefeitura. E ele pediu para o Marcos falou que ia dar uma olhada. Aí passou um mês, ele foi e pediu para... Falou com o prefeito, vereador Toninho. Aí o vereador, o prefeito falou que ia dar uma posição para ele. E ele falou que se passou um mês e até agora não deram resposta para ele. Aí ele pediu para mim e falou: Gordo, leva até na Câmara, fala com o Marcos, através da rádio Nova Geração, que eu acredito que ele ouve a rádio aí toda a sessão, e peça para ele dar uma olhadinha com carinho ali para a gente ali, para que possa estar resolvendo aquele problema, porque corre um risco muito grande daquele muro cair em cima das crianças. E também, já aproveitando essa fala do Julinho, já queria pedir para o Marcos também que ele desse uma olhadinha, como o vereador Jorge comentou, que eles pintaram ali aquele projeto que o vereador Jorge fez na rua Benjamin, com a Monteiro Lobato, que ele desse uma atençãozinha ali na Avenida Paraná, que hoje eu estive conversando ali com os moradores, comerciantes, e o pessoal está desenvolvendo uma velocidade muito grande ali, Jorge. Você tem parente lá, eu moro ali. E a preocupação deles ali, agora também, é com a fisioterapia que mudou para lá. E a gente sabe que o pessoal já tem o problema deles, já são pessoas de idade, e é muito perigoso ali. Então o pessoal pediu para que eu cobrasse o Marcos, que ele fizesse ali mais ou menos dois quebra-mola, até o vereador Jorge está sinalizando, que possa ali o pessoal de moto, de carro, possa estar andando numa velocidade adequada para que não ocorra algum acidente ali futuramente. E também, na semana passada, o vereador Dindim citou aqui uma mensagem que eu recebi das professoras, e essa semana eu saí a campo e andei conversando aí com várias professoras. Eles me disseram que as negociações deles, vereador Toninho, já estão em andamento, junto com o secretário de Educação e junto com o prefeito municipal, que eles estão revendo de que maneira que eles vão ali tomar atitude sobre o decreto que o prefeito lançou aí, congelando o benefício dos professores, não só dos professores, mas todos os funcionários, que é para readequar ali sobre a questão do índice financeiro da prefeitura. Então, eles estão resolvendo. Eu falei para os professores que eles podem contar com a gente, o que eles precisarem, nós estamos aqui à disposição. E eu também, ouvindo aqui a fala do vereador Jorge, do vereador Dindim, quero dizer que muitos, eu acho que a população inteira da cidade que teve na festa junina, comentou sobre a festa, sobre os enfeites, sobre a situação que a festa junina se encontrou. Até minha mulher, ela deu os parabéns para a professora Vânia, num evento que nós teve aqui numa chácara, que foi bem organizada a festa junina. E a gente fica meio triste com as coisas que acontecem na cidade. Quero até ser solidário ao vereador Jorge, à Vânia, dessa situação que acontece, que um querendo derrubar o outro. Eu também, vereador Jorge sabe disso, todos os vereadores sabem, que hoje eu estou lotado ali na ação social. Já trabalhei lá por duas vezes, retornei de novo. E há um boato na cidade que, se eu não fizer o que o prefeito quer, ele vai me tirar. Que ele vai me trocar de cargo, que ele vai me tirar ali da ação social. Eu digo o seguinte: eu sou profissional, eu sou motorista, sou concursado. Aonde que eles achar que eu devo...
Vereador Cício, assunto relevante à comunidade, assunto particular fica na explicação pessoal.
Bom, presidente, então só para concluir, eu quero dizer que eu sou solidário aí ao vereador Jorge, à professora Vânia, a tudo que vem acontecendo na cidade, e depois eu explico na explicação pessoais. Então, presidente, meu boa noite e obrigado a todos.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, aos ouvintes da rádio. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu quero me desculpar pela minha ausência na segunda-feira passada, que foi por motivo de doença. O atestado de acompanhante eu entreguei para a diretoria da casa e foi motivo de saúde da minha esposa, e eu, por estar acompanhando, não pude estar presente. Mas senti muito não estar presente, que não gosto de perder a reunião. Sobre a CPI, que o vereador Claudinei disse há pouco, nós estamos concluindo na quinta-feira, perdão, eu quero deixar, porque na segunda-feira vai ser só lido o relatório do relator Claudinei, do vereador Claudinei. Então eu quero deixar gravado aqui que essa CPI foi muito bem conduzida, foi com diplomacia, com democracia. Não foi colocado ali nenhum fato mentiroso. Foi tudo muito bem ouvido, muito bem explanado, muito bem entendido. Sem nenhuma perseguição pessoal a ninguém, nem por minha parte, que sou presidente da CPI, nem por parte do vereador Claudinei e nem por parte do vereador Antônio Laércio dos Reis. Então nós concluímos a CPI, vamos aguardar quinta-feira a reunião final dela para a gente votar o relatório. E na segunda-feira o vereador Claudinei vai estar aqui relatando o que foi dito, o que foi apurado nessa CPI, com o parecer jurídico, com tudo da forma mais correta. E aí sim, eu, como presidente, na próxima semana vou enviar essa CPI para o Ministério Público para que tome as decisões cabíveis, que é lá que vai ser julgado, que vai ser colocado, se houve irregularidade nessas danças, nessa CPI, se há realmente irregularidade ou não. E se tratando de CPI, eu quero me desculpar também com o presidente da CPI da Festa Junina, o vereador Alex Farias, que na segunda passada era para ter tido a primeira reunião da CPI que vai tratar da Festa Junina. E não, essa reunião não aconteceu pela minha ausência. Então, o senhor me desculpe, senhor presidente, me desculpe, Claudinei, que também faz parte dessa CPI. E quero deixar também claro que, da mesma forma que eu conduzi a CPI das danças, eu acredito que o vereador Alex também irá conduzir a CPI da Festa Junina, com clareza, com eficiência, com democracia, sem nenhum fato falso, sem nenhum fato mentiroso, que esse não é o propósito. Se falando em desfile de 7 de setembro, eu me recordo que na última reunião que antecedeu o 7 de setembro, eu pedi aqui para que o secretário de Educação mandasse para essa casa a programação da festa. A programação da festa. Isso não aconteceu. Eu não sei se foi porque eu não enviei isso em via documentada, ou se foi porque ele não ouviu a reunião naquele dia, ou se foi por algum outro motivo, que eu acredito que não tenha sido por isso. Mas eu ouvi sim queixas que o desfile não foi como deveria ter sido, que não estão dando a importância de tamanha relevância que é o 7 de setembro, que é o Dia da Pátria, que é uma data muito... para mim, no meu modo de ver, é uma das datas do calendário nacional que deveria ser mais comemorada, para que os alunos das escolas, para que os munícipes comecem a ter mais civilidade, comecem a ter mais amor à pátria. Eu acho que nós estamos perdendo esse valor. Nós não podemos falar isso em nível nacional, mas podemos falar dentro do nosso município, que isso é muito importante. O desfile do dia 10 de outubro é uma data importante que comemora o aniversário do nosso município, mas não é tão importante como o 7 de setembro. Então eu deixo aqui o meu lamento por esse desfile ter acontecido dessa forma, que eu também não estive presente, mas fiquei sabendo que não foi de forma adequada e não foi dada a importância que deveria ser dado para essa data comemorativa. No mais, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adirley de Lima.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar aos ouvintes da Rádio Nova Geração, questionar sobre algumas coisas da ordem do dia. Deixamos algumas coisas.
Quero, só interrompendo o vereador Adir, aqui está bem escrito: deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Mas é isso que eu vou fazer, ô, vereador.
Então, não quer
presidente,
dizer...
Você pode confiar que eu tenho... me desculpe a sua excelência, mas eu tenho 4 mandatos de vereador, sei como é que funciona a regra com toda a certeza do mundo. Não estou dando mal resposta para o presidente, não. E sim, falando uma coisa concreta, uma coisa com conhecimento que eu tenho. Vocês podem confiar nisso. Tá? Eu, senhor presidente, quero falar algumas coisas que hoje eu estive analisando aqui, os senhores vereadores, o projeto do Fundão. O projeto do Fundão é um projeto que está aí para entrar em pauta e está dependendo da comissão que eu passo, no qual eu faço parte, o vereador Jorge também. E eu hoje estava conversando com o advogado da Câmara. Cheguei, levei o projeto e fui discutir com ele o que era viável, se estava certo aquilo ali ou se não estava. O que ele me passou, o advogado da Câmara, doutor Zeca, não estava presente, que ele nem era 10h30 da manhã, e nisto chega o vereador Jorge também. Foi que ele falou para mim que precisa de uma autorização dos diretores da organização do Fundão. Porque não é um projeto do prefeito, é um projeto exclusivamente do pessoal que fazem, dos funcionários públicos.
Conselho Fiscal.
Do funcionário público, Conselho Fiscal, que seja. E precisa de uma autorização. E o vereador Jorge, na hora, tomou uma providência e comunicou com a prefeitura. Comunicou, eu não sei com quem que ele comunicou lá, acho que deve ter sido com o Marcão, ou com o advogado, ou com alguém. Ficaram de mandar o documento sacado, não sei se mandou ou não mandou, mas assim que chegar esse documento, vai passar pelo jurídico novamente. Se ele achar que é viável, vamos procurar da melhor maneira possível dar o parecer. Só quero esclarecer para todo mundo que não está na mão do vereador Bidu, o do presidente desta casa. O vereador despachou e eu procurei me informar. Eu procurei, e o vereador Jorge também. Procuramos se informar com o advogado da Câmara. O doutor Zeca, que é o advogado do presidente, aqui não estava, ele era 10 horas da manhã, sabe? Que também, depois que o advogado der o parecer da Câmara, eu também vou conversar com o doutor Zeca, porque ele é um advogado que eu, no qual, venho acompanhando o trabalho dele há 20 anos. Vocês querem saber? Desde 1992. Ali sempre é uma pessoa respeitada dentro do meio jurídico, de Câmara Municipal e de Prefeitura. Então, já está dado o recado que não tem mais nada passando o projeto aqui. E sim, alguma falta de informação. Sabe? E também eu quero falar uma coisa aqui esta rua que desce aqui do Mercado Monteiro. Ela tem um quebra-mola ali, quase em frente à Rua Curitiba, um pouquinho para cima, e não está tendo condições de passar mais. Quero fazer uma indicação verbal, senhor vereador, para o diretor de obra, que é o Marcos Martieri, que deve estar ouvindo, a sessão, com toda certeza, e ele dá uma olhadinha amanhã lá, porque Qualquer carro passar meio mal passado lá, arranca o escapamento. Porque fez um buraco no pé do quebra-mola e tem que ser arrumado imediatamente com regime de urgência. Tá? E eu hoje também estive conversando com o diretor de obra e ele se propôs em fazer um anilhamento que tem lá no conjunto Antônio José Vieira, lá embaixo da associação, lá no qual está correndo a água lá no meio do conjunto, lá no meio da associação, lá aonde é, que faz parte da associação, e ele se propôs em quarta-feira que ele vai lá e vai procurar resolver o problema, e o pessoal lá da associação, senhor vereador, se propôs em dar mão de obra, vereador Jorge. Ele falou, não, pode trazer aqui que nós, a mão de obra nós damos aqui, nós vamos se reunir 4, 5 homens aqui, se trazer a máquina e as manilhas, nós vamos fazer isso aqui e procurar. E tem terra sobrando lá para deixar bonitinho, deixar ajeitadinho lá. Eu não vou falar tanta coisa mais, porque é que nem o vereador Alex falou. Agora no expediente, chama-se expedição para a ordem do dia. E é o que tinha para comentar. E vou deixar para comentar mais alguma coisa na explicação pessoal. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidô.
Bom, senhores vereadores aqui presentes, munícipe aqui, o amigo Fabiano, o Marcos Viginotti está aqui nos prestigiando, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite, quero dizer à população de Jataizinho, realmente houve durante, depois do dia 7 de setembro, houve muitas críticas aqui sobre o 7 de setembro, sobre o desfile municipal, aonde aqui, já na gestão passada, a cobrança que era para ser mudado o horário, em vez de ser às 9 horas, teria que ser às 16 horas, onde não judiaria, prejudicaria as crianças, um horário mais, menos calor, e na verdade a gente até esperava que, isso aí fosse feito. Como foi cobrado aqui, muito, na gestão passada, que o desfile teria que ser às 16 horas, para que as crianças não sofressem tanto com o calor. Mas, ficou aí, como até o vereador Antônio Laércio do Reis, o negócio estava tão complicado que mandaram um convite para ele que o desfile ia ser às 9, para outros às 16 horas, e ficou até diferente, até nisso estava atrapalhado o comunicado. E realmente houve as críticas da população, muitas que houve. Se fosse para fazer um desfile daquilo lá, era melhor não ter feito. Nós temos que respeitar as opiniões da população. Eu não tive presente, porque também estava aqui na... Estive presente aqui na Câmara, no velório da sogra do ex-prefeito Humberto Zanino Chamilete, que inclusive a gente conversando, ele me cobrou da situação da rua da estação ferroviária, dizendo que é uma vergonha o que fizeram ali naquela rua. Não sei se alguns vereadores aqui tem conhecimento dessa rua, o que foi feito. E que ele diz que não admitiu o que foi feito lá. Eu falei, mas o que foi feito lá, meu ex-prefeito? lá, em vez de fazer um serviço, mandaram passar a máquina em cima de um asfalto para tirar a sujeira do meio-fio. E acabou acontecendo o quê? Quebrando o meio-fio e a sujeira continuou lá. E realmente, eu fui lá para averiguar. E realmente aconteceu isso. E está lá a sujeira até hoje. Eu nunca vi fazer uma limpeza de meio-fio com uma moto niveladora. E realmente aconteceu isso. Eu acho que quando se faz uma limpeza, você tem que pegar pelo menos dois cidadãos, ir lá com a enxada, com a pá, e fazer a limpeza. Mas não com a lâmina de uma moto niveladora. E aí você vê a reclamação da população. E realmente a população vem cobrando. Vem cobrando a melhoria, está aí a reclamação, que não tem remédio no posto de saúde, mais uma vez. Que não tem médico para ser atendido. Os médicos ali que tinha antigamente, na administração, que atendia aqueles casos de doutor Edmundo, doutor Pansan, e que atendia a população. E que a população vem cobrando. Quero dizer também que é uma reclamação só, como a gente ouve em cada esquina, o povo cobrando os empregos que lhe foram prometidos, cobrando a segurança, cobrando a saúde e, infelizmente, nós vereadores temos que escutar. Escutar a choradeira da população. Por quê? Porque nós somos os primeiros a ser cobrados. O que dizem por aí, que o povo hoje não consegue mais ser atendido na prefeitura pelo prefeito municipal. Muitos vão até a prefeitura para ser atendido, para falar com o prefeito, mas não conseguem falar com o prefeito municipal. E aonde a gente sempre vem cobrando aqui, porque o prefeito municipal sempre falou que as portas da prefeitura iam ficar abertas. E que ele ia atender a população. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. E realmente acaba acontecendo o quê? Os munícipes vindo atrás de cada vereador e cobrar. Mas isso era o que estava no expediente. E agora, não havendo mais nada no expediente, essa presidência... Passamos então para o período destinado à ordem do dia e coloca em segunda votação o projeto de lei número 010 de 2017 de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Departamento de Serviço Jurídico a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor de natureza tributária e não tributária, e dispõe sobre o cancelamento dos débitos, que especifica quando alcançado pela prescrição e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 011 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o inciso do artigo 1º, do parágrafo 1 do artigo 2º, do artigo 4º, 5º, parágrafo 1º, que suprime o parágrafo 2º, inciso 2 e 4º, do artigo 9º, artigo 10, da Lei Municipal número 931, de 2010, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Saúde e das outras providências. Em discussão. Não vendo. Com a palavra, o vereador Alex Faria.
Eu quero deixar claro que eu sou favorável a esse projeto sobre a reformulação. Até conversava essa semana com algumas pessoas. E é uma forma até do conselho estar cobrando mais a questão lá do atendimento da área de saúde, porque muitas reclamações vêm para cá, sendo que poderia ser já orientado pelo próprio conselho. Muitas coisas que acontecem no dia a dia que não precisava nem vir para a Câmara Municipal, que o próprio conselho, em sua fiscalização, poderia estar já resolvendo. Porque essa semana teve mais uma fatalidade lá no hospital, uma cidadã foi mordida por um cachorro e foi assim no dia, se eu não me engano, do feriado, e aconteceu assim um fato isolado, tomara que não esteja acontecendo isso, sempre falo, e eu estou procurando sempre estar conversando com o prefeito para que possa estar melhorando cada dia mais o atendimento do hospital, atendimento do posto de saúde, que está ainda bem deficitário. Mas a enfermeira deu ponto na mão que a mulher levou a mordida de cachorro e o médico do plantão deu a receita pela casa. E no outro dia, o outro sócio do hospital teve que ir lá consultar a mulher para estar fazendo novamente a consulta e estar dando um remédio. Então esse é o tipo de coisa que aí a gente não precisa mais estar trazendo para cá. Porque o próprio conselho, em sua fiscalização, ele já tem como estar orientando e colocando normas, tanto no posto de saúde, não estou falando isso, estou dando esse exemplo aqui do hospital, porque aconteceu e eu achei grave. Até essa senhora, ela está sendo encaminhada para o Ministério Público, através de algumas pessoas que ela procurou orientação, porque ela achou assim que ela foi muito destratada, né? Então, é um fator primordial. Porque eu sempre tenho conversado das reuniões que nós fizemos lá no dia com o prefeito municipal, que esteve presente a bancada da situação. Nós conversamos com ele, até falamos que tem que estar dando apoio, dando incentivo cada dia mais para o posto de saúde, para os hospitais e para as áreas de saúde, principalmente as que estão deficitárias. Por isso que eu sou favorável a essa reformulação do Conselho de Saúde do município.
Em discussão. Bom, eu quero dizer sobre esse projeto aqui, como já foi falado aí pelo vereador Alex, e quanto ao Hospital Municipal, ao Hospital Particular, mas que existe um contrato de prestação de serviço com o município. Só quero dizer que mesmo o médico não estando lá, essa senhora foi atendida, tenho certeza. Foi atendido através da enfermeira, mas tenho certeza que a enfermeira, mesmo atendendo essa senhora, primeiro falou com o médico. Mesmo que o médico não estivesse lá, mas eu tenho certeza que o próprio médico passou o que teria que ser feito. E outra, não é só aqui em Jataizinho que acontece isso, onde existe um hospital, que existe um contrato com o município. Em outras cidades, meu caro vereador Adir, eu tenho conhecimento também que existe contratos de prestação de serviço e que os próprios donos, médicos do hospital, eles não mantêm lá o plantão ficar lá 12 horas, por quê? Porque tem muitos casos que não é a necessidade de um médico na hora e que realmente a enfermeira pode ser atendida. Mas os casos de urgência, pode ter certeza que todos os médicos responsáveis no plantão, quando é urgência, mesmo eles não estando no hospital, eles já sobem correndo e atendem a pessoa que é necessidade. Porque eu procurei saber em outra cidade, já acontece a mesma coisa. Então não é aqui que nós temos que incriminar os donos do hospital porque não estão lá. Eu acho que eles estão corretos. E desde que foi atendido a pessoa, e talvez tem muitos casos que não é nem a necessidade do médico. A própria enfermeira já é responsável por isso. E quero dizer, não havendo mais discussão sobre esse projeto, coloquem em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifesta. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o projeto de lei 015-2017, de autoria da mesa executiva, que fixa os valores dos auxílio transporte e auxílio alimentação previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jataizinho, no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Em discussão, vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifesta. Aprovado por 8-0. Coloca em votação única o projeto de resolução número 03-2017, de autoria da mesa executiva, que regulamenta os benefícios de auxílio alimentação e auxílio transporte, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho, no âmbito do Poder Legislativo de Jataizinho. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores aqui presente, munícipes aqui presente, o presidente do CONSEG, o Anderson, o Marcos, aqui o Emerson e o outro, como é que eu esqueci? Meu boa noite a todos aqui presentes. Bom, senhor presidente, fica aí, o Jorginho comentou sobre ali a sinalização, onde nós estamos cobrando vários dias já, né, Jorge? E eu não passei nessa rua, porque eu também não estava em Jataizinho por esse feriado. Eu não sei se fez só ali ou fez até lá para baixo, os quebra-mola não pintou, só ali. E peço aí que o secretário de obra aí, que faça a sinalização até lá na Avenida Paraná, onde tem vários quebra-mola lá, Antônio, lá perto da Paia, onde o senhor vai direto levar sua esposa para trabalhar. Ali tem sinalização nenhuma naqueles quebra-mola. Aqui na Avenida Antônio Bandão de Oliveira, ali perto da pracinha ali também, tem aqueles quebra-mola ali que a gente passa. Eu passo todo dia cedo ali, todo dia cedo eu vou ali na ilha lá onde eu tenho uma criação de peixe. Eu vou de madrugada lá ligar a bomba porque está faltando água. Então, às vezes, despercebido, a gente passa e nem vê o quebra-mola. A gente passa direto. E se está pintado, sinalizado, vereador Jorge? Claro que você vai ver. Ali, onde o farol do carro pega, já vai brilhar e você já vai ver. Então, são coisas que não fica tão caro, vereador Adir, e que deixa a cidade sinalizada. Então, estou pedindo aqui, né, ao secretário de obra, ao prefeito, que continue, que faça essa sinalização. Também quero cobrar aí do secretário de obra que faz vários dias já, o pessoal lá do conjunto Frei Jerônimo, lá em cima, aquela rua de trás ali que vai pro Coqueiro ali, nessa seca, Tem muita poeira ali. Que se desse pelo menos ali para aguar cedo e à tarde ali, porque ali é carro direto, caminhões que passam ali, onde estão desviando do pedágio também. E muita gente, moradores, que tem criança ali, vieram reclamar para mim se eu pudesse fazer uma cobrança aqui para o secretário, para o prefeito, que mandasse aí o caminhão pipa aguar lá também. Nós sabemos que ele está andando na rua aí, porque semana passada eu vi. Então, se der para que ele vá lá pelo menos uma vez, duas vezes por dia, já não vai resolver, mas já ameniza a situação. Também eu sou presidente da comissão, né, então estou esperando aí essa autorização que o vereador Adir disse do conselho, para que eu como presidente, o Jorge como relator e o Adir como membro, né, Adir, da comissão, nós, quanto mais rápido que vir essa resposta para a Câmara, para que o nosso diretor, o nosso assessor jurídico da Câmara dê o parecer favorável, eu já estarei marcando aí junto ao vereador Jorge, ao vereador Adir, para que nós façamos aí uma reunião para nós dar o parecer nosso, para que esse projeto venha para votação aqui, talvez até segunda-feira aqui já. Eu não sei, o vereador Jorge que já foi lá, já conversou lá, acho que com a assessoria jurídica, lá na prefeitura, e parece que já tem um parecer mais ou menos lá. Então, o vereador Laércio aqui já está esperando o vereador aqui, para que nós possamos colocar isso aqui em votação quanto mais rápido. Não é, vereador Dininho? Então, senhor presidente, por enquanto são essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Presidente, pela ordem, eu gostaria de trocar minha fala com o vereador Dindim.
Então,
com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Bom, presidente, boa noite a todos, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero agradecer a presença aqui do Anderson, do Conselho Tutelar, do Hermes Anacreto, que se encontra aqui presente na casa. E eu só queria ser breve, só para reforçar aí mais uma vez, para que o Marco, nosso secretário de obra, dê uma atençãozinha ali na Avenida Paraná, na vereadora Adir, vereador Jorginho, que eu acabei de pedir agora na explicação pessoal, e que ele visse lá com carinho para que evitasse aí futuramente algum acidente ali. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio, Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Tá funcionando. Tá. Tá funcionando.
É esse aqui, ó. Ô, presidente, tem que mandar arrumar esse som, presidente. Por favor. É um microfone para lá, outro para cá.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao Anderson que chegou, ao nosso amigo Anacleto. Bom, agora eu posso falar, né? Então tá. Então, eu, antes de falar, eu quero comunicar aos meus nobres pares que a gente vai fazer uma indicação amanhã, que no, essa semana, por causa do feriado prolongado, e hoje eu estive na cidade, mas não deu tempo de fazer essa indicação. É até uma indicação que fica feio a gente fazer, mas eu já vou fazer e já protocolar já direto lá na prefeitura, onde o vereador Cício cobrou, há 2 anos atrás, a pintura da faixa, umas faixas lá debaixo da onde tem a sinalização, vereador, aqui na BR-369, para que o pedestre atravessasse com segurança. O senhor cobrou verbal. Eu até gostaria que, se o senhor me permitir, na indicação vou botar meu nome e o nome do senhor, porque a Triunfo já está pintando ali, né, fazendo as faixas, pintando os meio-fio. Quem sabe já não faça uma faixa ali, porque ali e debaixo do outro, para a gente atravessar, para o posto atravessar com segurança. Inclusive, eu acho que a educação no trânsito, quando se tem uma faixa, a gente passa a respeitar.
Por que que eu digo isso? O bonitão aqui quase que entrou debaixo de uma carreta semana passada. Do exemplo que o cara deu. Que ali, o sinal está marcando ali 40 km por hora. Mas ninguém para quando tem um pedestre. E tinha uma senhora lá para atravessar a rua. E o bonitão veio, achou que era a mão era dele. Inclusive a carreta, uma placa de São Paulo. O cara parou para a mulher passar, o bonitão quase que entra debaixo. Não devia eu estar dando esse exemplo? Tive que quase levar uma porrada para onde aprender. Então amanhã, se o vereador me permitir, vou estar fazendo indicação no seu nome e na minha, para que o Poder Executivo cobre da Triunfo, que já está ali. Não custa eles fazerem a faixa, já estão mexendo com a tinta, para que os pedestres... Se possível, duas, né, vereador? Uma debaixo de cada uma ali, ou então uma na Piqueri e uma aqui embaixo. Tá? Muito obrigado. Bom, como eu estava dizendo naquela hora, cobrando do vereador aí, meu nobre vereador Antônio Brandão, que postou nas redes sociais, né, vereador? Que fica uma coisa assim meio desagradável pra gente. Calma, velho. O senhor vai falar ainda. Calma. Fica tranquilo, Antônio, o senhor vai ter o tempo.
Depois você tem a sua vez.
Certo? Porque eu fiquei chateado, porque nas redes sociais, vereador, o senhor tem a comissão de ética aqui, tem na casa, podia ter feito uma denúncia. Se o senhor tem alguma prova. Inclusive, o senhor botou todos os vereadores no meio, inclusive o senhor. O senhor reparou, né? Aí o senhor fez outro áudio e botou na mídia, onde o senhor citou o nome do presidente da casa, citou o nome do Antônio Laércio Dizeis, citou o nome do vereador Laércio Fernandes Quitério, citou o nome do vereador Adir. Então fica uma coisa agradável. Se o senhor tem prova de alguma coisa, pode fazer a denúncia aqui, faz no Ministério Público, vereador. Não põe na mídia, não, fica uma coisa feia. Porque o senhor me dá a chave da casa do senhor, como eu estava dizendo naquela hora. A esposa do senhor sai para trabalhar, o seu menino sai para trabalhar, o senhor sai para trabalhar. E fala para mim, ó, que você sair, você tranca a casa para mim? E o senhor me chama de vagabundo? Ô, vereador, por favor, né, vereador? Eu acho assim que a gente tem que ter um mínimo de respeito com o outro. Eu não sou, eu até deixei aí o senhor disse que tinha uma reclamação de um paciente que estava no hospital, vou explicar aquela hora, que tinha um vereador lá no hospital das 8 às 3 da tarde. Sem almoço eu fiquei lá fazendo serviço. Por isso que eu fiz questão de deixar o recibo aí, vereador, para provar para o senhor que eu não estava lá para falar com o doutor, estava trabalhando. E que aquele dia, até qual que o senhor comentou, eu falei, se era aí, o senhor podia dar o nome no ar, porque eu já... Pode ver que aí o dia do recibo foi o dia que eu recebi. E aquele dia eu estava duro mesmo, sem dinheiro. Como o pessoal estava preocupado com quem trabalha, eu já queria ver se não tinha jeito de alguém pagar pelo hospital, depois eu recebia lá, eu dava o recibo. Como no sábado passado, não, mas no sábado atrasado, eu fui também na casa do vereador Alex. Eu devia ter pedido um recibo para o senhor, vereador Alex. Aonde eu fui prestar um serviço para o senhor, e assim que terminamos, o senhor me pagou. E foi justamente, acho que uma semana depois, que o prefeito elegeu o senhor ao líder do prefeito, juntamente com a gente. Será que o senhor também não estava me dando 50 por modo de votar no senhor presidente, fazer do senhor líder do prefeito? Então tem coisa assim que a gente acha desagradável. Como eu também tenho uma empresa pequenininha, um meio, a gente presta serviço. Hoje eu fui em Biporã, fiquei chateado, porque um cara me indicou lá em Biporã, dono do estabelecimento. E eu, inclusive, o cara já viu nas redes sociais e fiquei chateado, porque o cara falou assim, mas esse vereador Tizio aí lá de Jataizinho não é o que está recebendo, como é que o senhor disse aí, um troço engraçado, uma verba de representação, não. É só o presidente que recebe, que estava repartindo com a gente. Aí eu fiquei chateado, porque a gente, o senhor mesmo estima que a gente, todos aqui na comunidade, sabe que a gente... Desde quando a gente foi eleito, a gente está trabalhando todo dia. E a gente fica triste com as coisas assim. Porque eu acho que todo mundo aqui é parceiro. E se tem alguma coisa errada, o senhor pode denunciar assim, tranquilo, no Ministério Público. Ou nessa casa. Que a lei vai ser cumprida. Então, senhor presidente, eu gostaria, o senhor, como presidente, foi citado o nome do senhor, eu também gostaria que o senhor também tomasse alguma atitude. Mas, infelizmente, eu não sei se vocês vão fazer alguma coisa. Mas eu acredito que, dos 9 vereadores, inclusive o senhor, acho que nós devemos uma resposta para a sociedade, e eu vou dar. Mas se o senhor tem alguma coisa, uma provada, pode denunciar. Eu não estou tranquilo com a minha cabeça, estou tranquilo. Não sei até que poder a gente tem como vereador, como autoridade que o senhor disse que é. Porque o senhor falou até de umas coisas que a gente não deve trazer para casa, mas o senhor disse até de que o presidente da casa paga as contas com o cheque da mãe dele, que era facinho de descobrir que o senhor era só ir ali no banco e pedir para... Como diz, doutor, quando vai fazer a abertura da conta, para ler se o cara deu cheque, como é que é? O extrato bancário do cara para provar, que é muito fácil de provar que tem ladrão. Ah, não adianta o senhor olhar para mim com cara de piedade, porque se o senhor gravou e está no áudio. Então essas coisas eu não queria discutir aqui na casa de jeito maneira. Porque eu, o senhor e o vereador Claudinei, nós entramos aqui para, como diz, ah, vamos mudar as coisas. E nós estamos sendo bem tratados aqui, agora o senhor me chega... Inclusive eu quero dizer para o senhor, eu acho que o senhor naquele dia que o senhor gravou o áudio, eu acho que não é o senhor, a voz não é do senhor. Não sei se o senhor tinha batido a cabeça, ou estava sonhando, ou estava sonâmbulo, porque tem coisa ali que não dá para entender, tá certo, vereador? Mas o senhor vai ter direito, depois de falar, como o senhor disse que ia falar na rádio, botava no jornal ou na câmara, a denúncia o senhor pode fazer, que o vereador Tizil também vai ver o que pode acontecer. Porque essas coisas prejudicam a gente quando a gente sai para trabalhar. No mais, muito obrigado e peço desculpa a todos que estão ouvindo a reunião, que essa casa aqui não é para tratar disso. Mas quando acontece, a gente tem que se defender. E eu não tenho medo de defender aqui, nem na rádio, em lugar nenhum. Muito obrigado a todos e desculpa.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de agradecer a população que se faz presente aqui e a população que ainda nos ouve pela Rádio Nova Geração. Poucas pessoas, tá? Porque, infelizmente, nossa Câmara já está sendo cotada como pior que a passada. Vocês sabem muito bem que eu sou um vereador que trabalho bem com a minha equipe, as redes sociais, para conversar com meus eleitores. E fiz uma enquete semana, senhores vereadores, pedindo uma nota dos vereadores. Deu mais de 60-0. Só um 5, eu acho, se eu não me engano, e um 8. Tá? A descrença não é com nós, vereadores de Ataizinho, tá? A descrença é com o político do Brasil, na verdade. Né? Porque nós chegamos numa situação hoje que está assim. Político hoje bom é político do PSDB e político do PMDB. O resto, né? Ninguém vale nada. A verdade é assim: se você não quiser ser preso, se você não quiser responder processo hoje, é só você se filiar ao PSDB ou ao PMDB. Mas voltando aí, Jataizinho, eu venho aqui para falar para a população que a semana passada o prefeito municipal assinou o convênio para compra, convênio com o governo do estado para comprar mais uma ambulância para o município, que nós sabemos que é uma reclamação a questão da saúde. E o vereador Cícero sabe do que eu estou falando, que é um dos carros que mais se deprecia dentro da administração pública, são as ambulâncias, porque desgasta muito, porque não para. É 24 horas trabalhando, né, vereador Cícero? É demais da conta. E também essa semana, para alegria aí dos agricultores, foi autorizado a licitação para a compra de um caminhão, né, um caminhão caçamba, né, junto ao governo federal, para a agricultura. Então já está autorizada a licitação e o dinheiro, segundo a administração pública, já se encontra na Caixa Econômica Federal esperando a conclusão da licitação para estar adquirindo esse caminhão. Gostaria também, nesse momento, mandar um abraço e parabenizar a igreja que fez lá o encontro, lá o Porco no Tacho, que todos os anos eles fazem lá na associação, e dizer que é muito relevante a gente ver que as igrejas estão aí trabalhando para a construção do nosso município. Mandar um abraço lá ao que foi locutor lá, que é o eleitor do vereador Adir, o Eduardo Merquides, coordenador da campanha do Adir, que esteve lá fazendo a locução do trabalho da igreja. Mandar um abraço também para Viviane Correia, né, que a semana teve esse problema, que foi mordida pelo cachorro, né, e ficou parecendo até que ela é culpada. E, enfim, eu estou aqui hoje para discutir o que é bom para o município. Como eu disse e sempre ressalto para todos os vereadores que eu converso fora da Câmara Municipal, que qualquer problema que eu tiver com qualquer vereador pessoalmente aqui, eu resolvo fora da Câmara, seja pela Justiça ou seja através das mídias, do que eu precisar. Porque aqui na Câmara, a população precisa de uma resposta. Está ali os moradores da ocupação esperando uma resposta, está os moradores do Maria Júlia. Então nós precisamos de uma resposta para a população. Hoje eu conversando com o prefeito, esse caminhão pode ser que não seja comprado, tá? Por quê? Porque na verdade vai precisar apresentar a certidão, que é essa certidão que está dependendo desse projeto que agora o vereador Adir já disse que nós vamos conseguir votar, né? Porque na verdade hoje me chega a informação que foi protocolado parecer aqui à tarde, viu, senhor Adir? Foi protocolado parecer aqui à tarde do Fundão. Mas, enfim, eu estou aqui para ajudar o município, não estou aqui para atrapalhar, né? E eu acho que esse é o papel nosso de vereador, né? É trabalhar pelo município, tentar, de alguma forma, trazer uma segurança e uma estabilidade à população que não acredita mais em nós, né? Então, eu acho que precisa um basta. As coisas que aconteceram têm que ser resolvidas aqui, só que o exemplo tem que ser de cima para baixo. Não adianta eu falar para o vereador Cícero não poder fazer uma coisa e eu fazer. O exemplo é aquele que você fala, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Eu acho que nós chegamos no momento que nós temos que ter uma garantia institucional aqui dentro para poder defender a população de Jataizinho sem medo. Sem medo. Porque está chegando o ponto que nós vereadores, quando nós vamos defender a população aqui, às vezes nós somos mal interpretados e muitas vezes temos nossos discursos deturpados aqui e gerado maior polêmica. É igual eu falo. Eu acho que nós, vereadores, temos que ter uma consciência. Sempre converso com o vereador Toninho, com o vereador Dindim, com o vereador Jorge, com o vereador Cícero, com o vereador Tizil, com o vereador Laércio, com o vereador Adir. Nós sempre temos falado isso, que independente dos lados políticos, hoje o que a população espera de nós é um socorro, né? Já está em falta muito. E nós vemos hoje, nós nesses 8 meses nós estamos caminhando, muitas foram minhas críticas aqui ao prefeito, mas eu comecei a perceber que, na verdade, muitas coisas que eu critiquei aqui, eu acho que eu estava até errado. Porque nós estávamos querendo transferir uma culpa para o prefeito aqui que não era dele. Porque, na verdade, nós estamos tentando encobrir outras pessoas que deixaram os erros em aberto aí. Aí você vem trazer para cá, isso pode, isso não pode, porque isso aqui, fulano me ajudou, sicano me ajudou. Então, acho que nós temos que parar com isso. Eu acho que nós temos que pegar, independente do lado, da postura, se é oposição, se é situação, e honrar os nossos compromissos com os eleitores. Cada um tem o seu eleitorado aqui, cada um teve o seu voto. Então, acho que está na hora do político honrar os seus eleitores, honrar a população de Jataizinho, e trabalhar para o povo de Jataizinho, e não para os seus egos pessoais, tá? Trabalhar para Jataizinho. Nós temos que parar com essa cultura de ganhar uma eleição pensando já na outra. A reeleição já acabou para isso. Então, eu quero deixar minhas palavras, quero agradecer a todos vereadores aí, pelo bom desempenho da reunião de hoje, e dizer que nós estamos aí trabalhando para a melhoria da nossa cidade.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Reforçando aqui essa cobrança que o vereador Cícero fez no expediente com relação lá à rua Avenida Paraná, eu quero também estar cobrando aí o departamento de obras que, com urgência, possa estar fazendo ali, porque desde quando foi feito ali a renovação da malha asfáltica, já existia a cobrança da população que mora ali na avenida, do pessoal do comércio, para que eles possam ter tranquilidade na Avenida Paraná. Também, mais uma vez, cobrar, acho que o vereador Claudinei de Oliveira Cabral fazia as cobranças dos pontos de ônibus, desde Ataizinho, tem aquele ponto de ônibus ali que uma empresa veio para fazer o loteamento e acabou tirando ali esse ponto de ônibus e até hoje não foi colocado ali no seu devido lugar novamente. Existe essa cobrança, eu já fiz aqui uma indicação para o município para que ele pudesse ali estar fazendo ou estar cobrando da loteadora que na época fez o loteamento. Tá, que tirou o ponto ali para fazer uma bela calçada ali de paver, bonita, mas infelizmente tirou esse ponto de ônibus que dezenas de pessoas usa ali. E dia de sol ou dia de chuva tem dificuldade de estar esperando. Muitas vezes, o pessoal que vai para Londrina, ele fica ali no bar da frente. Então, que o município ou faz ele mesmo ou cobra da empresa que usou ali desse ponto ali para estar fazendo um calçamento e não repôs ali esse ponto de ônibus. Queria também até hoje a professora Vânia fez um convite ao vereador Antônio Brandão, o vereador Adir já passou por lá, o vereador Antônio Laércio do Reis, o popular Tizil também passou, para que vocês conhecessem a Casa da Música, que está ali ao lado ali da Tati Modas, ali na rua onde tem o CEPI, que atravessa ali, tá, que os vereadores pudessem estar ali conhecendo a Casa da Música que foi feito, é um projeto novo, mas que está usando ali um equipamento, todos os instrumentos musicais que por muitos anos foi adquirido pelo município e que talvez as nossas crianças não tiveram todo o acesso a tudo isso que existia. Então foi criada essa Casa da Música, tem ali uma grande estrutura, vereador Laércio, de diversos instrumentos musicais, que dificilmente qualquer criança de Jataizinho, muito difícil, um dia vai ter a possibilidade de usar, mas hoje isso é possível. Tá, foi alugada ali uma casa de um primo do vereador. E tá ali, para todo mundo conhecer. Tá? Muitas crianças que não fazia, hoje tem centenas de inscrições. Tá, tomara que o prefeito possa estar olhando isso com bons olhos. Tá? Nós cobramos tanto que as nossas crianças, de repente, não têm, depois de uma jornada de aula, de escola, não têm assim, alguns projetos para que possa estar ocupando essas crianças. E esse é um grande projeto. É um projeto musical que eu tenho certeza que o prefeito e toda a sua equipe vai estar ali dando toda a cobertura, toda a assistência necessária para estar dando essa condição das nossas crianças ter esse acesso a esse projeto, a esses instrumentos. E nós aqui comentamos de alguns projetos, na terça-feira o prefeito nos convidou para uma reunião até o seu gabinete, e nós ali falávamos de alguns projetos, e nós, vereadoras, que fazemos as cobranças, algumas cobranças diretamente para o prefeito, nós temos aí o projeto do parcelamento que veio para cá, que já está se tornando uma polêmica aqui nessa casa. Só que também existe um outro lado que eu cobrei do prefeito municipal, cobrei da sua assessora jurídica, cobrei da sua chefe de gabinete ali
tete a tete, frente a frente, que possa estar vindo os projetos para cá, Dr. José Augusto Ribas Vedan, que venha com todos os itens anexados, para que não chegue aqui na casa, que possa ter alguma dúvida, que depois tenha que fazer todos os pedidos de informações. É coisa muito simples. É coisa simples. Tá, se é um parecer jurídico, tem lá os nossos jurídicos. Se é um parecer contábil, nós temos ali os nossos contadores. Se tiver que ser um parecer do controlador interno, que venha esse parecer também. Se tiver que vir alguma informação do secretário de governo, tem todos os profissionais ali que possa estar mandando aqui todos os pareceres necessários juntamente com o projeto. Tá, esse projeto já poderia ele ter sido votado aqui na casa. Então existe todos os profissionais em todas as áreas para estar mandando essa informação para a gente aqui na casa. Tá, para que nós não tenhamos aí essa dificuldade, essa polêmica que o povo sempre tem nos cobrado na rua, no dia a dia da gente. Então é isso que, de repente, deixa alguma situação do povo colocar em xeque a nossa situação aqui na Câmara. E todo mundo aqui, todos os vereadores, querem ajudar. Eu quero, estou ajudando e vou estar caminhando aí sempre com o prefeito no sentido de ajudar. Só se realmente as pessoas não me quiserem. Tá? Não quiser o meu apoio, não quiser, de repente, uma condição que eu coloco em prol do município, sempre estou levando situações boas para o prefeito, para os seus secretários. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite novamente, senhor presidente, nobres pares, os municípios que aqui estão agora, aqueles que nos ouvem em casa. Ô, vereador Alex, eu gostaria, com todo o respeito do mundo que eu tenho por Vossa Excelência, de me direcionar ao senhor depois da sua fala. Respeito a sua enquete, mas a mim não serve isso. Colocar todo mundo numa vala comum, eu vi que você também falou do contexto nacional, mas a mim não serve. Eu tenho feito aqui indicações, tenho feito bons requerimentos. Entendi que o senhor não quis ofender a honra de ninguém, mas eu acho que o meu mandato não merece ser equiparado ao do senhor. Eu tenho 8 meses de mandato, o senhor tem 4 mandatos. 16 anos de história. E não acho que essa Câmara seja a pior Câmara de Jataizinho. Pior Câmara era aquela onde você busca hoje nas redes sociais aí, no Google, e você vê que isso aqui era noticiado 24 horas na imprensa estadual. Porque tinha vereador que falava que tinha, e que me desculpe agora isso, se eu vou mexer com coisa ruim, ou que eu não devesse mexer, mas tinha história até de um corre entre os vereadores que aqui estavam. Corre financeiro, de dinheiro para o hospital. Pior Câmara era aquela que votava ou queria votar afastamento de vereador. E me desculpe se eu vou ter que falar nisso aqui agora. Enquanto o vereador chorava em cima do ente querido, a Câmara estava aqui escancarada para afastar o vereador. Pior Câmara é aquela onde vereadores entravam aqui e tem, é só buscar no Google, vereador levando o computador debaixo do braço com o secretário do governo da época. A mim não serve isso. Se servem a vocês, vistam. Entendo o vereador Alex, é uma das pessoas que eu tenho muito respeito por ele aqui. Tenho mesmo. Me oriento, falei em votar em projeto aqui junto com ele, porque ele tem uma base jurídica interessantíssima, mas a mim não serve. Serve a vocês, porque eu não me lembro de terem montado nenhuma comissão na época aqui para afastar o vereador. E vocês eram 6 aqui na época, fiquem à vontade, inclusive eu quero ceder a palavra para alguém de vocês aqui. Então assim, eu respeito sim a enquete do vereador Alex, mas eu quero dizer que, olha, não dá para equiparar o meu mandato ao de vocês, nobres senhores, que estão aqui há 16, 20 anos. Não dá. É muito pouco tempo e eu tenho tentado trabalhar. Bom, não vou, porque se eu fosse fazer um relato da última Câmara aqui, eu ia dar ânsia aqui, eu ia ter que vomitar aqui no meio. Eu quero dizer que nem mesmo as crianças de Jataizinho caem mais nessa tapação, nessa maquiagem que é feita aqui. Uma menininha de 6 anos estava na mãe, do lado da mãe do desfile ali. Uma menininha na Vila Frederico. E ela perguntava para a mãe Por que só o centro de Jataizinho era tão bonito, pintado, dourado? Quer dizer, aí vou fazer aquilo que eu já ouvi vereador aqui dizer há muito tempo. Queria eu que todo dia, nobres pais, fosse 7 de setembro. Pelo menos a nossa praça seria bonitinha, pintadinha. Então ninguém cai mais nisso. Isso é conversa para dormir. Não estou aqui querendo atacar quem pintou a praça, quem trabalhou. Queria eu que isso chegasse nos bairros. Queria eu que subisse a Avenida Benjamin Gevarina, Antônio Brandão de Oliveira. Para concluir, o vereador, eu vou ter que citar agora. Porque o senhor disse agora há pouco aí que o senhor não tem medo, vereador Tizil. Eu quero dizer que eu também não tenho. Só que a diferença é que eu não me ofendi com aquilo que o vereador Antônio Brandão disse. Por quê? Primeiro, entendo eu que o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, e não estou aqui te defendendo não, vereador, que de fato o senhor tem que de fato falar alguma coisa mesmo. Agora eu defendo aqui o direito do senhor falar. Mas eu entendo eu que o senhor gravou aquilo em um grupo que era privado. E se era privado, se era interno entre os vereadores, alguém vazou aquele áudio. Porque o senhor me falava depois que queria ter uma conversa interna com todo mundo. E que o senhor acreditou que, embora o senhor estivesse de fato na sua casa no final de semana, o senhor disse para mim que não falou de qual legislatura se tratava. O senhor, pelo que eu ouvi naquele áudio, e aí, ó, por isso que eu estou tomando a liberdade, o senhor não citou o nome de ninguém. E o senhor falou... Isso é fato, o senhor falou mesmo. Agora, a mim não serviu. Então, vereador Tizil, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu tenho entendido Vossa Excelência aqui, até achei que foi meio deturpada aqui a história do recibo, tudo, porque se trata de outro assunto, mas eu vi o senhor aqui muito nervoso hoje, entendeu? E a gente acredita no senhor, a gente sabe que não vi o presidente, não vi nenhum outro vereador em momento algum tão nervoso igual o senhor. De fato, não digo nervoso, talvez... com o acontecimento, é o que de fato desagrada. Mas assim, estava num grupo interno, qual foi o vereador que vazou aquilo? O vereador Alex saiu desse grupo há alguns meses, ele fez bem. Ele não estava lá, não foi ele quem compartilhou o que estava nesse grupo. Eu vou deixar o grupo no dia de hoje, porque era um assunto interno. Desrespeitava os vereadores, nós temos que ter ética e respeito. E ainda que alguém errasse ali, deveríamos cobrar, sim, internamente. Achei muito estranho vazarem esse áudio. E quem vazou? Quem vazou foram os vereadores que estão adicionados ao grupo. Então, sim, o senhor não me citou. Não vi o senhor citar nenhum amigo aqui. Ouvindo o senhor, que o senhor gostaria de estar falando com todos. O senhor não falou de qual legislatura se tratava, né? Porque se a gente for esmiuçar aqui, a coisa vai ficar complicada. Quero novamente aqui me reportar ao vereador Alex, dizer do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, dizer do respeito que eu tenho por... que digo novamente aqui, entendeu? Sei que o seu propósito é ajudar Jataizinho, só que assim, de novo, em relação à enquete, a mim, ao meu mandato, até o presente momento, ela não serve. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer o convite que eu tive hoje da professora Vânia, esposa do vereador Jorge, para conhecer a Casa da Música, se não me engano é esse o nome. Eu vou estar lá essa semana com todo prazer, que isso é, eu gosto de música, todos sabem que eu gosto de música, gosto muito, toco violão, então vou lá dar meu apoio, vou lá prestigiar, que está sendo bem feito, é uma coisa boa para o município, para nossas crianças, com certeza eu vou apoiar. Eu quero dizer, em sentido da enquete do vereador Alex também, que eu acho que ele não foi feliz em ter feito essa enquete. Porque ninguém pediu minha autorização para que falasse meu nome. Como se falou em Câmara, eu estou aqui, como o vereador Claudinei acabou de dizer, eu estou aqui há 8 meses. Eu não estou aqui há 4 mandatos. Então eu não posso ser julgado ainda. O que eu venho fazendo aqui desde quando assumi, foi mandar requerimento, fazer perguntas para o executivo, fazer indicações como eu fiz do tanque de combustível, que vai gerar uma economia satisfatória para o município. O prefeito me respondeu que está sendo tomada providência. O que eu estou fazendo aqui desde então é um serviço de fiscalizador. E já disse aqui por várias vezes que não sou contra nenhum projeto bom que o prefeito enviar para essa casa. E também não sou a favor se o projeto vir mal feito. Como o vereador Jorge acabou de dizer, não vou ser a favor se o projeto for enviado aqui pelo Poder Executivo faltando informação. Aí sim, eu vou ser contra o projeto. De outra forma, jamais eu serei contra um projeto que vai favorecer o município. Sobre essa gravação, eu quero deixar claro ao vereador Antônio Laércio dos Reis que essa gravação, como o vereador Claudinei disse, foi feita no grupo fechado da Câmara, que quem colocou em rede social não fui eu. Eu coloquei no grupo fechado dos vereadores. Não coloquei em rede social. E se o senhor vereador Tizil, se o senhor tiver ainda, o senhor deve ter, o senhor não deve ter apagado a gravação, o senhor ouça de novo que eu não citei nome de vereador nenhum. De vereador nenhum. E me estranha muito também o nervosismo do senhor. Me estranha muito. Me estranha muito. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Não retiro uma vírgula do que eu disse naquela gravação. Não retiro uma vírgula sequer. E quando o senhor disse que eu tinha batido a cabeça, o senhor estava... Não, eu estava de fogo. Eu estava de fogo. Eu estava de fogo dentro da minha casa, tomando cerveja, como eu faço sempre e vou continuar fazendo. E indignado com essa denúncia que chegou até mim. E quando se fala de uma denúncia, falando de vereador, falando o que está acontecendo dentro dessa casa, é de responsabilidade minha, sim. E esse assunto chegou até mim, e o senhor pode ter certeza que as providências já estão sendo tomadas. Já estão sendo tomadas as providências. Agora, por nenhum momento eu disse nome de nenhum vereador, não citei nome de ninguém, não citei em qual legislatura que foi, não foi citado isso. Na gravação não citei nome de presidente, não citei nome de mãe de presidente, porque eu tenho um grande respeito, tanto por ele, que é meu tio, como pela mãe dele. Não foi citado, o senhor pode ouvir de novo a gravação, que não tem, que não existe isso. Agora, que as providências serão tomadas, serão sim. Já estão sendo tomadas. E vai ser, com o rigor da lei. Se o Ministério Público, para quem eu já fiz a denúncia, chegar no final da investigação e provar que isso acontece nessa casa, ou que aconteceu nessa casa, nessa ou em outra legislatura, vai ser apurado pelo Ministério Público. Eu, por momento nenhum, julguei ninguém. Quem vai julgar é o Ministério Público, aonde eu já fiz a denúncia. Eles vão julgar. E eu disse aqui desde o começo que eu estou aqui para fazer o papel de vereador, de fiscalizador do que é certo, do que é contundente, do que é honesto. E pode vir de onde for, que se for errado, eu vou denunciar sim. E se eu achar que é por meio de WhatsApp, de grupo da Câmara, por onde eu também estou com o vereador Claudinei, que a partir de hoje vou me excluir desse grupo, porque esse grupo não tem fidelidade nenhuma. Não tem fidelidade nenhuma. Por isso que eu vou me excluir dele. Porque se tivesse fidelidade, esse áudio não teria vazado. Não teria vazado. Então, não tenho culpa, minha consciência está limpa. Não retiro uma vírgula do que eu disse. Não retiro uma vírgula. E isso vai ser apurado, sim. E doa a quem doer. Doa a quem doer. Não tenho inimizade com ninguém aqui. Houve conversas aí que eu citei, em uma reunião em minha casa, onde eu recebo muito bem meus amigos, inclusive os senhores, alguns já foram lá, que eu falei em agredir um certo vereador aqui. Primeiro, essa conversa nunca saiu nem da minha casa e nem da minha boca. Segundo, apesar de tudo, eu tenho respeito por companheiros e ainda tenho muito mais respeito pelo ser humano e pelo homem em si. Pelo homem em si. Então isso jamais saiu da minha boca, jamais partiu da minha casa. Isso não existiu. No mais, eu quero desejar boa noite a todos e dizer que participem, pedir para a população que participe mais da reunião dessa casa. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador Adirley de Lima.
Oi.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar todos que aqui estão, o pessoal da associação aí, mais uma vez. E quero lamentar muito o fato que ocorre dentro de uma casa de lei. Sabe que no prazo do tempo no qual onde os vereadores falam, que diz de uma maneira, falar até papagaio fala. Só que eu digo para vocês, senhores vereadores, e senhores bonitos e os ouvintes que estão escutando, que é uma palavra que deveria ter mais um pouco de respeito, porque um papagaio fala são. Agora, o vereador falou alcoolizado aí na rede social. É problema meu. Agora você vai ouvir. Tá? Porque eu tive ouvindo o áudio, no caos aí, onde a sua excelência, o senhor vereador, acusa todo mundo aqui. E você apresenta a prova, tá aí o senhor presidente, que você acusou o presidente de passar verba de representação que não existe. E daí existe o salário dele. E eu te pergunto, presidente, se eu um dia pedir alguma coisa para você, por gentileza, responda no microfone.
Pois eu vou falar.
Entendeu o tal negócio? Agora, aguentar nome de vagabundo, com 60 anos de trabalho, com 30 anos de carteira assinada, nome de pilantra, no qual aonde a sua excelência, as empresas que você tem na cidade, tudo eu comprei, porque a sua mãe e o seu pai me oferecia, inclusive na sua empresa. Na sua empresa, oferecia para mim. E eu. Peraí. Eu estou falando para você com respeito ao seu pai. Ô, presidente, por gentileza.
Não toca o nome da minha família, não.
Tony. Eu estou falando com respeito ao seu pai. Com respeito à sua família. Com respeito à sua família. Tá? Eu estou falando com respeito à sua família. Eu tenho respeito pela sua família. Tá? Eu falo 10 vezes. Mas não pelas suas palavras medíocres, palavras que falam aqui de uma maneira cretina, falar em rede social, no qual onde se prevalece do que está falando. Tá? Eu não tenho, senhor vereadores, eu tenho 4 mandatos de vereador, um passado limpo da minha vida, trabalhei 60 anos, vocês querem saber? E continuo trabalhando. Não tenho satisfação a dar a ninguém, não. Não tenho satisfação. Agora, senhor vereador, o senhor se indignar, eu tenho respeito pela sua família. Eu tenho respeito. O senhor não espera acabar de parar. Para depois, não fica entrando no meio. Respeito por toda a sua família. Tá? Pela família da sua esposa, pela família do seu pai, da sua mãe, que no qual, aonde, quantas vezes eu fui preguei deles na loja deles. E fui preguei sua, do seu filho ali em cima. Pergunta para ele se eu fiquei devendo 1 centavo para me ser chamado de pilantra. Tá? Eu estou fazendo um elogio à sua família. Elogio. Tá bom. E não vou elogiar, mas sim vou criticar a sua maneira, que você não gosta de escutar isso, uma maneira covarde de falar numa rede social. Entendeu? E eu tenho que escutar. E tem aqui o vereador Alex, que veio falar para mim, que se eu tivesse 20 anos a menos, que você ia me quebrar de pau. Entendeu o tá, negócio? Isso é uma palavra chata. Tá? Eu não gostaria, senhor vereador. Eu não gostaria, senhor presidente. Eu não gostaria, senhor presidente, que chegasse nesse pé. Mas a gente está sendo acusado de coisas que não deve fazer, não deve tirar proveito de rede social para ficar criticando o nome dos outros. Tá? Eu, sinceridade, toda a vida tenho respeito. Coisa mais chata do mundo seria uma briga, confusão de vereador. Mas a gente chega a um ponto, senhor presidente, que não dá. Foi ali no bar do Popó, ali no bar do Popó, senhor presidente, estava o senhor prefeito lá, chegou o vereador lá e dizendo barbaridade, e está tudo gravado, vai ser soltado em áudio, esta noite por até amanhã vai ser soltado em áudio, que está gravado o que foi falado lá no bairro do Papão, inclusive, senhor presidente, diz que o álbum, um dos álbuns de perseguição é a sua excelência. É a sua excelência. Né? No qual, aonde, tem 10 mandatos de vereador, 6 da sua excelência e 4 meu. Quantas vezes foi um vereador junto? Nunca tivemos problema. Nunca saiu discussão nessa casa perante o vereador. Agora vem falar de salário de vereador, que salário de vereador que deu para fulano, salário de vereador que deu para ciclano. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Cada um faz o que quer do seu salário, dá para quem quer. Entendeu o tal negócio? Uma política aí, no qual aonde foi feito na política passada, para pregar uma fotografia, o vereador dava 100 reais. Só que eu não posso hoje falar que eu provo, porque ninguém vem provar. Só que todo mundo sabe o que eu estou falando. Entendeu o tal negócio? Então isto seria uma coisa chata. Tá? Uma coisa chata. Uma coisa que eu não gostaria de estar discutindo aqui nesse plenário. Vereador, eu nunca roubei nada de ninguém, não. Eu não preciso de roubar nada de ninguém. Eu toda a vida trabalhei. Tenho 68 anos de idade. Tá? Com 68 anos de idade, com caráter. No qual numa firma onde eu trabalhei 30 anos. Vai lá e pergunta. 30 não, 40 anos. Vai lá e pergunta o meu nome para ele, vereador Dindim. Sabe? Quantas vezes, vereador Dindim, você... O vereador no qual eu respeito todos vocês, inclusive respeito ele. Entendeu o tá negócio? Agora, eu ser, ser chicote de palavras, porque vereadores aí estão falando isso e aquilo, que engula vocês aí. E eu não falo por outro vereador, não, vereador. Eu falo por mim. Tá? E falei o que o vereador Alex falou para mim. A verdade é essa, tem que ser dito. A verdade. Se a sua excelência falou ou não falou... Sabe? Isso é outro problema. Mas foi falado. E eu não é porque ele é parceiro de bancada aqui do prefeito que eu não vou largar a mão, vereador Dindim, de falar essas coisas. Porque eu acho também, vereador Alex, que dizer que essa aqui é a pior câmara, porque está havendo essa discussão entre vereadores, isso aqui chama-se tirar em prato limpo o que está acontecendo. Porque nós não temos culpa. Nós não temos culpa de... outras coisas que aconteceu no passado. E hoje a justiça está tomando conta dessas coisas. Vereador Maurílio, eu me chateei muito. Você sabe muito bem, vereador Maurílio, que eu respeito muito bem. Eu respeito a sua excelência, respeito os vereadores tudo. Mas não aceito que meu nome seja chantageado por aí em boca de qualquer um que está aí. Ah, o vereador está falando isso, o vereador está falando aquilo. Tá? Sinceridade, senhor vereador. Eu digo, às vezes, a gente se revolta, vereador Jorge, se revolta em ver o que acontece dentro de uma Câmara de Vereador. Está denunciando no Ministério Público, leva uma prova, leva um papel, leva uma coisa assinada de uma coisa errada que eu fiz nessa Câmara. Vereador, nunca tirei nenhuma diária nessa Câmara.
Vereador?
Tá.
Seu rosto.
Presidente, obrigado. Eu peço aos senhores que aqui estão que desculpem da minha revolta. Me desculpe da minha revolta. Tá? E sim, um vereador com 68 anos de idade está sendo santajado e chamado de pilantra. Sabe, isso é muito doído para a minha pessoa. Porque quantos mandatos eu tive de vereador e sempre com caráter, com responsabilidade de homem.
Com a palavra, perdão, com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martelo Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, quero fazer alguns comentários. Primeiramente, quero dizer que, como o vereador Alex disse aqui, que o prefeito assinou um convênio para ambulância e um convênio para um caminhão. Primeiro que é onde, vereador Adir, aonde saem as conversas. O prefeito na semana passada disse a Vossa Senhoria que estava indo para Curitiba buscar uma ambulância. Olha para vocês verem o que acontece as conversas na cidade. O vereador Alex disse hoje que o prefeito foi assinar um convênio. O prefeito já disse para o vereador Adir que estava indo buscar uma ambulância. Já tem desavença aí. Controvérsia. Segundo, não tem nada a ver quanto a esse projeto que está aqui. Quero até agradecer o vereador Adir, de nos defender aqui dessa presidência sobre o projeto. Agradeço de coração, porque a Vossa Excelência sabe da minha honestidade e sabe do meu trabalho nessa presidência. Primeiro, não tem nada a ver com o projeto de certidão. Foi tirado hoje aqui do Tribunal de Contas. Dia 11 do 9, às 18h10, pendência junto à Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos. Essas pendências sempre impedem a emissão de certidão liberatória. Por quê? Não tem nada a ver com esse projeto que vem aqui nessa casa, que está parado aqui por motivos de saber, de discutir o projeto que é referente a um dinheiro do Fundo de Previdência Social. Essas pendências são contratos, convênio de legislatura passada. E que o dinheiro vem e não foi prestado conta. E é o motivo, hoje, do município não ter certidão. Então tem que parar de mentir. Parar de mentir para a população que o prefeito vai assinar um convênio, que vai comprar uma ambulância, que vai comprar um caminhão. Mentira! Porque enquanto não acertar essa pendência aqui, enquanto não acertar essa pendência que tem aqui de convênio, de contrato, o município não vai comprar ambulância e não vai comprar caminhão. Porque não tem certidão. Por quê? Porque é obra que foi feita lá no estado. Todo mundo sabe, todos os vereadores aqui sabem. Todos não. Alguns fingem que não sabem. E vem mentir para a população. Tem que ter cara de pau, eu tenho que mandar um óleo de peroba aí, porque o vereador é muito cara de pau. De vir aqui mentir. Viu, vereador Adir? Então tem que parar. Ah, não vai ter assalto lá no Jardim Maria Júlia. Porque está dependendo da votação na Câmara do projeto do Fundão. O que que o projeto do Fundão tem a ver com o asfalto do Jardim Maria Júlia? Eu pergunto para você, vereador Laércio Quitelli. Pergunto para o vereador Adir, vereador Cícero, que já tem mais mandato, vereador Jorge. Não vou perguntar para os outros porque é primeiro mandato. O que que o projeto do Fundão tem a ver com o asfalto do Jardim Maria Júlia? Para de mentir para o povo. Tem que parar com mentira. Não tem certidão porque tem que prestar conta de convênio passado, de contrato, que não foi prestado. E o município sem certidão, eles podem assinar 20 convênios. Mas se não tiver certidão, não vai ser liberado nada. Essa é a verdade. Aí fica mentindo que o prefeito quer isso. Para disso. Para com isso. Para de mentir. Tá aqui, ó. Tá aqui hoje. Foi tirado às 18h10. Tá aqui, não sou eu. Quem quiser, pega aqui, ó. Tá em cima da minha mesa. Então tem que parar de mentir, parar de enganar o povo, parar de fofoca. Como o vereador Adir disse aqui, que o vereador Alex falou que o vereador Antônio Brandão ia bater no vereador Adir. O vereador Antônio falou que nunca falou isso. Quem foi lá na casa do vereador Toninho foi o vereador Alex. E juntamente com o vereador Cis, com o vereador Dindim. Então é muita fofoca, vereador, como eu já disse para você. E outra, eu já estou acostumado, como eu disse aqui para o vereador Dindim, vereador Toninho, vereador Tizil, então vereador Adir, não vou falar porque o vereador Adir é um cara preparado, é um cara que sabe da verdade, sabe quem está mentindo. Como disse aqui, me colocaram aí no WhatsApp que o vereador Maurílio, presidente da Câmara, comprou uma cafeteira. Eu comprei mesmo. Está ali no fundo. Está ali tanto para o servidor, para os vereadores, para o bonito que vai na secretaria tomar café. Só o que eu comprei está ali. Eu não arrumei só nota, não. O que eu comprei está ali dentro da secretaria para o povo. Como existiu aqui, em outra legislatura, lavagem de sofá, montaram uma empresa fria. E está lá no Ministério Público, porque está aqui o processo. Está aqui, ó. Hoje. Inclusive saiu hoje, vereador Adir. 11 de setembro de 2017. A Marilis Cordioli, promotora de justiça, não aceitou a defesa do vereador Alex, não, viu, vereador Alex? Como eu já estou acostumado, eu já estou acostumado com a Vossa Excelência, que no final do ano de 2016 apresentou um projeto que Vossa Excelência sabia que era inconstitucional, que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. E a Vossa Excelência chamou o Carlos Camargo aqui, a televisão. Mas para quê? Para enganar o povo, Jataizinho. Eu, como eu falei aqui na reunião passada, não é porque o senhor saiu daqui da reunião, foi embora, eu sei que o senhor ficou ouvindo pelo rádio. Eu faço um desafio. O salário do vereador hoje é 4.250. O senhor disse que o vereador tinha que ganhar R$ 937. Eu descontei, sobrou R$ 3.313 para Vossa Excelência. Multiplicado por 8 meses, sobrou R$ 26.504. Eu faço um desafio. Eu quero que o senhor mostre para mim um recibo de uma entidade que Vossa Excelência doou o resto do dinheiro. Porque Vossa Excelência falou... Vossa Excelência falou que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. Eu não disse que o vereador tem que ganhar um salário mínimo. O vereador tem que ganhar bem. O vereador precisa ganhar bem, sabe para quê? Para não se corromper com o prefeito. Para não se vender. Para vir aqui e falar a verdade. Parar de mentir. Parar de inventar história. Parar de criar confusão. Sabe por quê? Porque eu não tenho conta reprovada no Tribunal de Contas, não. E o do senhor está aqui, ó. O senhor é tão ficha limpa. O senhor é tão ficha limpa que o senhor está aqui no Tribunal de Contas. Saiu dia 21 do 8 agora. O senhor está inelegível. Até 21 de 8 de 2025. O senhor, sabendo que o senhor está indo, o senhor é tão mentiroso, cara de pau, porque eu tenho que dar um óleo de peroba pro senhor. O senhor é tão mentiroso que o senhor ainda veio, o senhor sabendo que o senhor está inelegível, o senhor se lançou a candidato a deputado estadual aqui. Se lançou a candidato a prefeito de Jataizinho. Então, veja bem, eu não sou candidato a prefeito, meu amigo. Eu não tenho que disputar nada com Vossa Excelência. Eu não precisei falar que o vereador tem que ganhar um salário mínimo para enganar o povo, para ter voto. Eu não precisei mentir. Eu não precisei subir nas costas de ninguém para ter voto. Tanto é, vereador, que eu fiz uma campanha com um registro impugnado. Sabe por quê? Qual que era a minha impugnação? Porque eu abandonei o serviço público, não voltei mais a trabalhar e eu não podia mais ser candidato a vereador, porque eu cometi um crime. Tanto é que a justiça entendeu e que meu julgamento saiu agora, vereadores. O final, eu fui absolvido em tudo. Então eu não preciso montar falsidade, trazer televisão aqui que o vereador tem que ganhar um salário mínimo para poder ganhar voto. E eu fiz tudo isso. Fiz uma campanha que ainda eu fui o terceiro mais votado. Estou no sexto mandato, sim. Sabe por quê? Porque eu não minto pro povo. Porque eu não crio história. Como o Vossa Excelência criou aquela história do Hospital São Camilo, que até eu acreditei. Que, inclusive, na GAECO não acabou. Mas lá na promotoria o processo está andando. Como eu já falei, vereador Adir. Então, meu caro vereador Alex, eu não preciso fazer maracutaia para ter voto. O senhor tem que ser realista para a população e falar, eu estou inelegível. E outra coisa, parar de mentir que o deputado lá vai mudar, lá no tribunal, um acordo que já foi votado, não vai mudar mais nada. Parar com isso. Então, olha para vocês ver, meu caro vereador Adir, o que que acontece aqui. E eu, graças a Deus, eu sempre vou falar aquilo. Quem não aguentar, como Vossa Excelência disse, quem não aguentar, bebe leite. E eu estou preparado para isso. Porque não é só isso que tem contra Vossa Excelência aqui, não. Tem mais coisa. Só o que a gente tem que fazer, a gente não pode dar tudo tiro de uma vez só, não. Tem que deixar para depois. Sabe por quê? Porque a gente tem que matar o caboclo no ninho. Parar de mentir, parar de fazer intriga. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. A mentira, não adianta mentir. A mentira tem perna curta. Como Vossa Excelência, um dia que todo mundo assinou aqui para o vereador Adir, seu líder aqui para representar o vereador com o prefeito, Vossa Excelência disse que não aceitava ninguém ser líder porque no regimento interno, não tem isso. Que não está no nosso regimento. E agora Vossa Excelência é o líder. Agora Vossa Excelência aceitou. Então, engraçado, né? Para o vereador Adir, o senhor não podia assinar. Agora, o senhor é líder. Agora o senhor aceitou. Porque o prefeito mandou. Então, vereador, eu quero fazer uma... Pedir para o senhor, quando o presidente estiver falando, que eu respeitei Vossa Excelência. Quando estava falando, eu ouvi e eu quero que o senhor me respeite. Porque senão eu vou te dar verbalmente uma notificação. Certo? Se o senhor tornar mais uma vez, vou te dar por escrito. Aqui. E aqui o senhor tem que respeitar. Porque o senhor foi presidente aqui, eu respeitei. O senhor fez o que quis aqui. Então aqui não é circo, não. E como o senhor gosta, o senhor fala que gosta de resolver, como uma vez o senhor atacou o Cícero aqui, eu não sou o Cícero. O senhor veio agredir o Cícero aqui e eu não sou o Cícero. Não tenho medo, não mando recado, tá certo? Entro pela porta da frente, saio pela porta da frente, e o senhor não queira gozar com a minha cara, que na minha cara o senhor não vai gozar, não. Então o senhor me respeita, e quando eu estiver falando, eu quero que o senhor me respeite. Porque quando o senhor falou, eu ouvi. E eu já falei, se o senhor achar que eu, como presidente aqui, que estou administrando essa casa, se eu tiver errado, o senhor faz por escrito. Porque caso contrário, o senhor vai ser penalizado. Então, meu caro vereador Adir, aqui, como eu disse, o senhor me conhece, o senhor já foi vereador comigo 4 vezes. Certo? E o senhor me conhece a minha atitude. Não gosto de fofoca. Não tenho rabo preso com nenhum vereador. Não tenho rabo preso com o prefeito e nem com o secretário. Tanto é que todo mundo sabe, quem acompanhou essa última campanha, eu juntamente com o Dirceu Urbano, eu falei em cima do palanque que eu não tampo o sol com a peneira, que eu não vou compactuar com coisa errada. Por isso, eu não posso falar que a administração do prefeito está boa. Agora, o prefeito também, como algum vereador já está culpando a administração passada, o seu Hélio Duque, não concordo. Não tenho procuração para defender o Hélio Duque aqui, não. Porque o prefeito atual sabia da situação do município. Sabia. Se perdeu o convênio, perdeu nessa convênio que foi assinado lá atrás, e perdeu nessa agora, em março. Sabia da situação do município. Então não adianta querer jogar a culpa na outra administração que passou. Essas coisas que não pode. Querer jogar a culpa nas costas dos outros. Então, o prefeito atual de Dirceu Urbano sabia da situação do município. E quis ser prefeito. E quis o apoio do ex-prefeito, Hélio Duque. E se está sentado naquela cadeira de prefeito, é porque teve o apoio do Hélio Duque. Todo mundo sabe disso. Eu não tenho procuração aqui, vereador Laércio. Que Vossa Excelência sabe que eu fui um dos críticos aqui da administração do Hélio Duque. Que critiquei. Quando tive que elogiar, também elogiei. Mas essas coisas, Laércio, que não pode. Agora tem que existir um culpado. Ah, agora é o prefeito Hélio Duque que é culpado. Pera aí, vamos parar com isso? Tem que tentar resolver o problema? Tem. A Câmara tem que ajudar? Tem. Mas parar. Parar de ficar fazendo trampolim nas costas dos outros. Parar de mentir pro povo. Não tenho condições. Eu, olha bem, os funcionários hoje chegam em mim, eu estou com saudade da administração do Hélio Duque. Porque o Hélio Duque deu valor no servidor público. O Hélio Duque deu aumento de salário para nós, o Hélio Duque pagava hora extra, pagava tudo que o funcionário tinha direito. O Hélio Duque nunca congelou um anuênio. O Hélio Duque nunca congelou uma progressão de um servidor público. E agora está acontecendo isso. Então, eu não posso falar. Como é que eu vou falar bem de uma administração que em 9 meses não conseguiu arrumar uma quadra onde fica para as crianças e jogar bola? Não arrumou uma praça. Está tudo abandonado. Fechou o Coca, gente. Está fechado o Coca. Cadê os médicos que foi dispensado do município? O posto não tem um dipirona. Então, vem cá. O que que eu estou falando demais aqui? O que que eu estou falando de mentira aqui? O que que é mentira? Ah, o Bidu é oposição. Eu não sou nem oposição, nem situação. Eu sou do lado da população. Porque quem votou em mim foi a população. Não foi prefeito, não foi vereador. E não foi secretário. Eu tenho que dar satisfação é pro povo. Eu não tenho que tampar sol com a peneira. Eu não tenho que falar pro prefeito que a administração dele tá boa, dizendo que não tá. Só pro prefeito ficar contente comigo. Ah, o vereador Bidu tá do meu lado. Parar com isso. Tem que ser a verdade. E a coisa não está boa. E vai piorar. Vai piorar. Sabe por que vai piorar? Porque o município precisa ter arrecadação. Aumentar a arrecadação. E a despesa só aumentou. E nosso prefeito está com um índice de 57% na folha de pagamento. que o limite máximo é 54. Como é que ele vai abaixar o índice? Pelo abaixar o índice, ele tem que aumentar a arrecadação. O prefeito, todo mundo ouviu aqui, o vereador Jorge, que está lá cobrando, falou para o prefeito que ele está mal assessorado, que o jurídico dele precisa acompanhar as coisas, porque manda um negócio aqui tudo diferente. E aí o vereador Jorge vai ser oposição porque falou isso? Vai ser tratado como oposição? Porque falou que a administração do prefeito, talvez ele não tenha culpa, mas ele está sendo mal assessorado. E aí o vereador Jorge agora é oposição? Então tem que parar com isso aí. Parar com as mentiras. Está aqui, eu não falei, não estou falando nada, está aqui, ó. Tribunal de Contas, certidão, foi tirado hoje. Não tem nada a ver com o projeto que veio aqui na Câmara. Não tem nada a ver com o projeto de fundão, vereador. Acontece pendência, tem pendência de contrato, de convênio passado. Isso, a administração tem que resolver lá. Resolver lá embaixo. O que que tem, o que que precisa? Ah, precisa terminar uma obra. Está lá que vê o dinheiro e não terminou a obra. E não prestou conta. Agora, o município, para ter a certidão, precisa terminar a obra que está inacabável. E aí não adianta querer jogar a Câmara contra a população. Ah, o vereador Bidu está travando projeto lá na Câmara. O vereador Bidu está segurando o projeto porque não quer que o prefeito... O vereador Bidu não está segurando nada. O presidente da Câmara não tem segurado projeto nenhum. O vereador aqui, como presidente da Câmara, eu estou aqui para administrar. E para salvar a situação de todos os vereadores que estão sentados nessa cadeira aqui. Sabe por quê? Porque nós aqui, vereadores, como já foi falado aqui, vereador Dindim, os nove, hoje não tem mais nove, os nove da passada não é mais nove, é oito, porque o vereador Fabinho faleceu. Existe um processo nas costas do vereador Laércio, do vereador Jorge dos Santos, vereador Alex, vereador Cício e vereador Maurílio. Por improbidade administrativa, porque não existia uma lei aqui de descontar a falta do vereador que não viesse na sessão. E aí denunciaram lá na promotoria, e a promotoria meteu uma ação de improbidade em cima dos nove vereadores da gestão passada. Sabe por quê? Porque não existia lei de desconto. Hoje existe. E a promotora não quer saber de defesa, se tinha lei, se não tinha. Então, por isso, pode ter certeza, vereador Adir, principalmente para Vossa Excelência. Tem um jurídico aqui que é da minha confiança, como você já disse, que conhece o doutor José Zeca há mais de 20 anos, que inclusive trabalhou na administração do vereador Alex aqui como presidente da Câmara e que na época era bom para dar parecer, para defender o vereador Alex. E que agora ele não confia mais no parecer do José Augusto. Dá para você entender um vereador desse? Dá para você entender? Que na administração, quando ele foi presidente aqui, 2013, 2014, que as contas dele foram reprovadas em 2013, e ele jogou a culpa agora, aqui em alguns, tem que achar um culpado. Porque se ele não achar um culpado, ele não está contente. Então não dá para entender. José Augusto era bom. Defendeu ele em vários casos aí. E hoje ele não confia mais no parecer do doutor José Augusto aqui, que é meu jurídico da Câmara. Como existe um jurídico concursado aqui, doutor Wilson. Está entendendo como é que é difícil as coisas? Será que é eu que sou mentiroso aqui? Será que sou eu que estou mentindo para o povo? Mas pode ter certeza de uma coisa. As minhas contas da Câmara estão abertas aqui, ó, para a população ver. Quem quiser, pode vir aqui na Câmara. O que é comprado? Ele não está denigrindo minha imagem, máquina de café, não. Sabe por quê? Porque quem fez a tomada de preço, quem fez, quem viu tudo os preços, não fui eu. Foi os funcionários da Câmara. Foi eles que fizeram a tomada de preço, foi eles que compraram. Eu simplesmente assinei o cheque para pagar. Porque quem assina é o presidente e o primeiro secretário, que é o Jorge. E não só eu como assinei, como o vereador Jorge. Então, o vereador Alex não vai denegrir minha imagem em nenhum momento. Sabe por quê? Porque eu não devo nada. E o que eu comprei, a máquina de café, está aqui. Está aqui para o povo tomar, para o servidor, para o vereador. Inclusive ele toma café quase todo dia que ele vem aí. Então eu não tenho nada a esconder. E pode ter certeza de uma coisa, meu caro vereador Didim. Não me preocupo com a enquete que ele fez. Não me preocupo de enquete nenhuma. Sabe por quê? Porque o povo sabe. O povo sabe quem está falando a verdade. Eu não preciso estar em enquete se o meu trabalho está 10, se está 9, se está 8, se está 5. Pode estar 0, como foi falado. Mas importante é a minha consciência. Importante é você deitar na sua cama, pôr a sua cabeça no travesseiro e estar com a consciência tranquila. Vereador Adir. Bom, não havendo mais nada para se tratar nessa reunião, eu agradeço a presença de todos, até quero pedir desculpa aqui aos munícipes. Talvez da Câmara se excedeu um pouco, mas tem hora que a gente tem que falar a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que detesta ouvir a verdade. Mas serve para ser uma... fazer um programa de televisão, um artista. Porque engana muita gente. Eu já não sirvo para ser artista, porque eu não consigo enganar ninguém. Então, quero... Não estou falando de Vossa Excelência, vereador Dindim. Vossa Excelência sabe para quem que eu falei. Então, pode ter certeza de uma coisa. Não sirvo para ser... fazer programa em televisão, não sirvo para ser atriz, porque eu não consigo mentir. Porque eu não consigo chorar de mentira. Aqui tem vereador que chora, desce lágrimas nos olhos, mas é aquelas lágrimas de crocodilo. Então, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. E tem gente que não gosta de ouvir. E agora, eu repito, quem não aguenta, quem não aguentar, bebe leite. Obrigado, gente.